Atlântida.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ah, vai chupar um carpim. Vai te ferrar, meu bruxo. 100%, meu bruxo. Não me chama de irmão, brother. Vamos, orelha.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico. Ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde a você, amigo ligado na programação da Rede Atlântida. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico, o programa Top of Mind pela, sei lá, enésima vez consecutiva aqui na Atlântida, emissora Top of Mind pela 33ª vez consecutiva. Há 33 anos, a Atlântida mexe com a cabeça dos gaúchos pelo mundo inteiro. O Pretinho Básico é para os amigos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Muito boa tarde pra ti, Porazinho, em Florianópolis. Tudo bem,
mano? Boa tarde, Alexandre Fetter. Boa tarde, amigos da mesa. Vamos pra mais um Pretinho Básico lindo nas
pra onde
vidas.
Quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Tem ônibus da Marco Polo rodando no planeta inteiro. Boa tarde, Pedro Espinosa.
Boa tarde, Fetter. Tá de boa aí, meu irmão?
Beleza, meu querido. Obrigado. Nice. Guaraná, cola, laranja, limão e uva, experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto, Rafinha Menegazzo, boa tarde,
boa
mano.
Boa tarde, tudo ótimo.
Tudo lindo no Mr. Jack, você joga junto, desafie-se no www.mrjack.bet. Muito boa tarde, Rafael Gomes.
E aí, beleza? Boa tarde. Tudo bem,
beleza,
contigo?
Beleza, irmão. Tudo bem comigo. Mais uma vez está com a gente o queridão Fabiano Cambota.
Aê! Vocês estão bem?
Tamo muito bem, bonitão. E tu tá bem? Como é que é?
Eu tô
tudo
ótimo.
Certo?
Tô ótimo.
Muito legal. Ontem, antes de dormir,
bastante.
Foi a última coisa que passou na minha cabeça ontem antes de dormir. Olha que loucura.
Aí,
tava vendo ali o teu vídeo, um vídeo de um recorte de um stand-up teu, onde tu conta de uma foto de família no Réveillon.
Cara, e
todo
pessoas,
mundo de
você sabe,
ali é maravilhoso,
eu conto
cara.
Histórias no stand-up que as pessoas perguntam assim, mas não, isso é mentira. Aí eu comecei a achar provas das minhas próprias histórias. Aí você pode ver que no final desse vídeo eu coloquei a prova.
Vem a foto.
Vem
claro,
a foto.
Claro.
Pra mostrar, pra provar que, assim, as coisas absurdas acontecem, cara. Sabe, não são?
Claro, claro que sim. Por isso tem esse nome.
É, né? E por isso são engraçadas também, porque são absurdas.
Claro que sim. Ô, Cambota, tu tá em Porto Alegre pra fazer show onde, Cambota?
Hoje faço na Riggs.
Oh, hoje na Riggs.
Aliás, da outra vez que eu vim, eu lembro que eu tirei uma onda que tava esgotado. Lembra que eu fiz? Eu ia fazer o Pô.
Ah, vim aqui, tá, mas não isso. Tem mais ingresso.
Vim aqui. Hoje tem. Eu quero deixar bem claro que hoje tem. Que são poucos ingressos vendidos. Mas tem ainda.
Ah, vendidos tem. São poucos ingressos mas vendidos. Tem. Entendi.
Apareça hoje na Rix.
Mas vamos lotar, cara. Compra onde? No minhaentrada.com.br, é isso?
É isso. Eu vou confirmar com o Bart aqui, mas acho que é isso.
Tá.
É isso.
Cadê? É isso.
Ele é dos nomes.
O horário. Mas que horas é isso aí, Cambota?
8:30. Essa eu sei.
Ah, tá.
Boa. Até que enfim uma resposta certa.
Chama o caixa d'água ali.
Tá, mas deixa eu te perguntar: vai ser só Porto Alegre ou tem Porto Alegre mais algum
amanhã
lugar?
Amanhã tem Gravataí. Ontem eu tive Novo Hamburgo.
Ah, boa.
Hoje
boa.
Porto e amanhã tô em Gravataí, fazendo o final de semana.
Boa
bem
cidade.
Legal. É bom
Gravataí,
lá, né?
É boa cidade.
Legal, Gravataí é bem legal.
Porã lembra grande, bem de Gravataí.
Porto Alegre se notabiliza por ter mulheres com bundas bonitas.
Eu, Porã,
Cachoeirinha, Alvorada.
Foi rei de GPA.
GPA é grande Porto Alegre.
É
Porto Alegre. Se fosse a GPC, a grande Curitiba. Também foi rei Canoas.
Grande Porto Alegre.
E tu em qual cidade, Porã?
Também. Cara, eu pulverizei a minha atuação, né? Não tive assim.
Pulverizou ali na Cidade Baixa. Cidade Baixa e Bonfim.
Cidade Baixa e Bonfim. Em algum período da minha vida.
Eu zona
peguei
sul.
Cada coisa.
Até que
a gente
pegamos.
Tem que comer um capim pra depois comer o filé mignon, né?
Tá certo, Porazinho. 1h14, Cambota tá com a gente aí na dinâmica do programa, tá, meu? Tá em casa.
Bora,
14
em casa.
De abril de 2023, vamos com os destaques deste início de fim de semana. Sexta-feira tem uma vibe diferente, né, cara? É legal sexta-feira. Essa semana tem o Dia Mundial do Café, que aliás é hoje.
Opa.
E só conseguimos pensar em outra coisa aqui no Pretinho, que é Quiero Café. cara que bota pra gente aqui os destaques do Pretinho neste Dia Mundial do Café. O Pelanza, o músico Pelanza, tá fazendo 31 anos hoje. O Pelanza é do Restart, é isso?
Só os artistas que ele é fã, Pelanza, cara. Sandy Júnior. Ontem quando
não,
que era
Júnior, nem a Sandy.
Mocotó e não sei mais quê.
RPG, Gomes.
Tocou semana, muito cara. Na Atlântida, né?
Não,
tocou sim. Fizemos o Restart uma vez no Atlântida Festival.
Claro,
vai pra que era fenômeno.
O Rafinha.
Exatamente. É. Aliás, vai ter um festival de Emocore em Porto Alegre, não sei qual é a data, mas tem ali, não sei se tem, se tem o Restart, mas tem Evo 84.
Que pizza fria, cara!
Que merda, cara!
Não, isso aí é pior que Restart.
Porra, cara, por favor, esse negócio não acabou, cara.
Não precisa conhecer.
Mas é daqui. O Cambota não conhece.
Não, cara, é lá do outro planeta.
Mas você sabe que o Pelanza, cara, eu não conhecia o Pelanza. Aí quando a gente foi, eu fazia programa do Porchat, né? Aí o programa do Porchat, antes dele ir ao ar, a gente gravou um piloto do programa pra ver se a dinâmica funcionava entre a banda, o Porchat e o Paulo Vieira. O convidado era o Pelanza.
Meu Deus.
E ele, cara, ele foi um querido. Assim, foi um querido mesmo, de verdade. Foi muito engraçado, foi divertido. Ele contou histórias da época do Restart e tal. Só que é um programa, pra quem não sabe, o programa piloto não costuma ir ao ar. Como não foi mesmo. Ele nem tinha a estrutura do programa. Só que a gente fez o programa 2 anos e meio e ninguém teve a grandeza de chamar o menino pra dar uma entrevista de verdade, entendeu? Foi de uma sacanagem com ele que até hoje eu tenho vergonha. Ai, cara, eu encontrei
quantos
ele
anos você tá fazendo antigo. Pelanza?
31.
Isso aqui é o Evo 84.
Pá! Legal.
Como é o nome da música?
Passos Escuros.
Não precisa mais tocar. Okay.
Foi bem Passos legal. Escuros, tá bem, vamos em frente com os aniversariantes do dia de hoje. Ovelha! O cantor Ovelha! Olha que louco! E sem você não viverei.
É engraçado que atinge os dois públicos, né? Quem gosta do Pelanza e quem gosta do Ovelha, que é bem a minha galera. Verdade. Minha galera, meu fã é o fã do Ovelha. É o 70 Plus. Esse é meu fã.
É isso aí. 70 Plus.
O próprio Ovelha está fazendo 68 anos, olha aí, Ovelha. Ovelha.
O Ovelha tinha mais.
Eu também.
Cara, mas é engraçado, a gente fala do Ovelha hoje, é uma coisa tão... Mas ele é um sucesso, hein, velho?
Claro que é.
Okay. Muito, claro. Cara, o Ovelha é só...
Essa música, música aí... Desculpa.
A gente tinha uma galera que fazia som aqui, que era pra ter sido rock and roll e nunca foi. Tipo o Ovelha. O Ovelha era o Nazaré... Biafra.
Nossa. O Nazaré é pop.
Pop, entendeu? Nossa.
Exatamente.
Meio Scorpio.
O Ovelha é Love Hurts do Nazaré.
É Love Hurts, exatamente. Love... É.
Aí a gente paga um pau pra Bon Jovi e acha Roupa Nova brega. Cara, é a mesma coisa, velho.
Não, Roupa Nova é melhor que Bon Jovi.
Eu também acho, mas disparado. Só que aí a gente paga um baita... Pau, assim.
Eu não acho também.
Eu gosto de Bon Jovi.
Eu também gosto de Roupa Nova. Eu adoro Bon Jovi. Né?
É que o Roupa Nova, a gente não compara o Roupa Nova com o Bon Jovi, ok. O Bon Jovi é um artista solo, o John Bon Jovi é um artista solo. Teve a banda Bon Jovi, que é ok. Aí, ela não se compara pelo estilo musical, mas o Roupa Nova se compara com uma banda americana chamada Toto. Não sei se vocês conhecem a banda America, Toto. Né? Oi?
Do África.
Tem o Rio de África, isso, África. Errou o continente,
Mas errei por isso.
Começa com A.
E o Ovelha, ele ficou famoso com aquela música que é uma versão do Leo Sayer, né? Love You More Than I Can Say, lembra? Sem você não viverei. Demais, parabéns pro Ovelha. Parabéns também pro Humberto Martins, o ator Humberto Martins. Fazendo 62 anos.
Hoje faz personagens
anos.
Com camisa.
É.
No
é,
dia de hoje, que hoje, claro, hoje tá tendo que usar camisa, mas na
E
na,
agora
na
a gente
antiga...
reparou que ele tem um furinho no queixo, né? Porque nós demoramos anos pra olhar pra cara dele direito.
Olha só pros bíceps.
Ele
tem um
negócio nós homens, ele né? Porque assim, a mulherada sempre olhou pra esse furinho no queixo, né?
Eu gosto. Você já percebeu que ele não mexe?
Minha mãe adora o
mulher gosta de covinha.
Não, eu adoro o ator, né, Gomes? Tá. Não o furo.
Humberto Martins? É, tua mãe gosta dele.
Gosta.
E é bom que fala.
Minha mãe queria pegar o Vini aqui da redação.
Ah, é verdade. Né?
Sério, cara? Sério, mas todo mundo quer pegar o Vini. Até eu quis pegar o Vini.
Não, eu não quis, eu quis.
Eu quis muito pegar o Vini.
A dona Dora, com 60 anos, olhou pro Vini com 20 e poucos e falou... Quem é aquele
77,
menino?
77, né?
Quem é aquele menininho ali?
A minha mãe.
Mas é importante manter o desejo, Vini, né?
É importante.
É, claro, claro. Meu mais um aniversariante do dia de hoje, Anderson Spider Silva, ex-lutador de UFC, fazendo 48 anos. É novo, é jovem demais o Anderson Silva, hein, cara? 48 anos. Tá com a vida ganha.
Tá, e mais um aniversariante. Nem ninguém fez piada com ele, ninguém tem coragem, né? É boa.
Não, melhor não.
Nem,
melhor
nem tem fazer, piada pra fazer com ele,
melhor,
né, cara?
Imagina. Melhor não nada a ver fazer piada com ele também, acho.
A vozinha dele.
E fazendo 41 aninhos no dia de hoje, a nossa atriz da teletramaturgia brasileira, Paola Oliveira.
Que está em Florianópolis. Está em Florianópolis acompanhando o Diogo Nogueira, seu marido, que toca aqui na cidade hoje. Nesse final de semana tem Diogo Nogueira.
A comprovação.
E ela veio a Floripa.
E a comprovação que a chopeira não faz a menor diferença.
Não faz. Eu acho um casal bonito, cara.
Imagina esse aniversário. Bonito porque ela desequilibra o negócio pro lado. A média fica altíssima.
Não, mas isso é o efeito team leader. Tu tá com um monte de cara bonito, tu é muito feio, tu tá no meio deles, deu. Aí tu parece bonito, é a mesma coisa dos dois. Mas o Diogo Nogueira, ele é bonito.
Sou eu na culpa do Cabral.
De costas.
Não, e aqui mesmo, eu tô olhando no vídeo aqui, porra, tudo remediado aqui, o Rafa Gomes remediado, Porã remediado, o Pedro Espinosa é o cara mais bonito de todos nós aqui. O Rafinha... extremamente remediado, eu então nem remédio tem mais, e aí vem o Cambota, e aí dá o Ergues na nossa tela, né, Cambota? Obrigado, Cambota.
É o camisa 10 de time ruim, né?
Eu discordo de ti, eu discordo que o Pedro é o mais bonito.
O Pedro mais bonito,
o Pedro, ele é bonito de longe, de perto tu vê quanto ele é feio.
Eu discordo que o Cambota suba o nível, eu discordo bastante.
Vocês são muito vaidosos. Mas o que eu concordo é que tu tem que mudar de linha, Alexandre, que tá falhando bastante a tua...
Que bom, obrigado.
É curioso que o Diogo Nogueira é a cara do Vitor Sarro, né?
Exato.
Cê vê, e você vê que o Vitor Sarro passou isso da Paola Oliveira também, cara.
Não entendi.
O Vitor Sarro é igual o Diogo Nogueira, cara.
É nesse sentido, tá.
Parece muito parecido. Ele deve ser compacto, muito ruim, né? Não, aliás, eu tô falando brincando, porque a esposa do Vitor Sarro também tá bem além do nível dele. Entendeu? Né?
Acontece.
Não, mas quem sou eu pra falar também?
Com todos nós, né?
É verdade.
Mas o Pedro Espinosa é o mais bonito. Tem alguma coisa errada. Tá bem, tem alguma coisa errada.
Aí o puxa-saquismo.
É o puxa-saquismo vindo de lá pra cá.
O mais bonito pra mim é o Porã. O Porã é o mais bonito.
Obrigado.
Eu perdi os últimos 15 segundos de fala aí. O que que o Porã falou?
Que o Porã é o mais bonito do programa pra mim.
Não, eu não falei. Quem falou foi o Gomes. Eu falei que o Tu tá retribuindo pro chassaquismo do Pedro Espinosa.
Pedro não é bonito.
Tá louco. Pedro é todo errado.
É reciprocidade.
É, anão.
Há quem diga que o Pedro Espinosa é parecido com o anão do Game of Thrones. Eu discordo.
É verdade.
Olha a cara do que eu boto. Olha a cara
do que
eu sabia, Peter.
É isso. Vamos parar aí. Parecido David Grohl. Da onde, cara?
Não, é o David Grohl com o anão do Game of Thrones.
Mas quando ele faz aqueles vídeos tocando bateria, até lendo. Lembra assim um pouco o Dave Grohl.
Bem longe.
Mas aí tu bota o zoom aí é o anão do Game of Thrones.
É verdade.
O Pedro, ele tem aquele tipo de olhar que é, não sei se vocês já ouviram essa teoria, a teoria do Sampaku. Não sei se vocês já, o tipo de olhar Sampaku, quem tem um olhar Sampaku.
É um peixe?
Não é peixe. Eu posso procurar no Google rapidamente aqui pra gente trazer essa informação.
Segue ruim teu áudio, mano. Tá bem ruim teu áudio.
Mesmo cortando seu áudio.
Tá cortando
bastante. Desculpa, mano. Se eu vou pra outra linha, eu não escuto.
Agora caiu. Agora
caiu geral. Porque agora eu tava pesquisando sobre o Sampaku.
Voltou.
Aí caiu.
Sampaku, vamos aqui.
Agora tá bem.
Agora parece vamos que ver. Sampaku, depois da queda.
Sampaku. S-A-N de nariz. P-A-K-U. I have Sampaku eyes. Eu queria em português aqui.
Ai, precisa pagar. Ô, Biber! Te liga, Biber!
Meu Deus!
Tu viu que todo mundo comprou no Fetter. Até o Cambota. O Pedro Finoso não abriu a boca.
Tava todo mundo com o Sampa Crew na cabeça.
Sampa Crew.
Você nasceu pra mim.
De charme.
Eu nasci pra você. Vamos chupar um carpim.
Ah, que merda. Que saudade que me deu agora da Pepe e Neném.
Bah, nenhuma me deu.
Tá, cara, eu não consegui aqui achar o que eu queria. Olha, o ouvinte maconheiro de aniversário hoje.
O ouvinte maconheiro de aniversário é o William Carassai. O William Carassai, ele é pescador de Mostardas, Rio Grande do Sul.
Maconheiro.
Tá fazendo 36 anos e diz aqui o Carassai que na cidade dele... é legalizado.
Claro que é.
É legalizado, Mostardas. Pra começar, é longe de tudo, é longe demais, Mostardas. E aí o cara tem que fumar um, não adianta. Tem jeito, cara.
Bah, Porã rasgando.
Pensei alto.
Queimando
a seta, que eu já fui pra Mostardas. Não sei se vocês já foram.
Que pena.
Também já fui, já fiz trilha em Mostardas. Uma delícia.
Não começa. Tem
sido muito bom.
Não. Não, assim mentir, cara.
Trilha, não, tu com trilha. Não combina com trilha.
Não, com trilha combina. O Fetter era magal da trilha.
Não combina, combina com lutas.
Não combina com lutas.
É que cada parte da vida, né? Cada parte da vida.
Fetter combina com trilhando
até chegar nos rings.
Fetter combina com carro plotado.
Padel. Com padel.
Tá bom. Pode crer.
Olha só, cara, a gente tem uma triste notícia pra nossa audiência aqui, especialmente a nossa audiência do Rio Grande do Sul. Perdemos hoje o grande Foguete Luz, um cara que participou de bandas importantíssimas da cena rock do Brasil, tipo Liverpool, tipo Bicho da Seda, né? Bandas lá dos ídolos dos anos 70. Eu não sei o motivo da morte do Foguete Luz, mas ele não tá mais conosco aos 76 anos. O Foguete Luz passou dessa para uma melhor. Morreu na noite de ontem para hoje, 4:30 da manhã. O que mais que diz aqui? Não, a informação do óbito foi confirmada pelo China, 61 anos, amigo dele. Música
tem já fumante. O velório será na Capela 5 do Crematório Saint-Hilaire. A cerimônia de despedida será às 14 horas do dia 15, amanhã. Tá, tem um anúncio aqui na rede social do Castor Daut, que foi pertencer a uma das formações do Defala, falando aqui sobre o falecimento do Foguete Luz, que foi uma figura extremamente importante, como disse o Fetter ali, nos anos 70, com o Bicho da Seda, com o Liverpool, mas também depois para uma cena de rock gaúcho que se iniciou ali nos anos 80, e que tem bandas como Cidadão Quem, Bandalheira, Taranatiriça, todas as bandas elas que beberam na fonte do Foguete Luz, e algumas músicas do Foguete essas bandas tocavam nos seus repertórios. Inclusive tinha uma outra que também ficou menos conhecida, Guerrilheiro Antinuclear, também tinha músicas dele. E entre as frases do Foguete tem uma muito bonita que tá numa dessas canções, que é: posso cantar, posso espalhar as sementes que amanhã brotarão detonando o rock and roll. São uma das frases aí que tá nas músicas do Foguete. Essa figura importantíssima pro rock gaúcho e pro rock brasileiro também, que nos deixa aí.
Muito bem, todo o nosso carinho e sentimento à família. Os destaques do Pretinho Básico 1:28, estudos dizem que pincéis de maquiagem podem ser mais sujos do que a privada.
É feia a coisa, hein?
Olha, que nojinho. Vamos ver essa aí, Rafa Gomes.
Ainda bem que eu parei de me maquiar.
Parou de maquiar,
Gomes? Eu não me maquiei. Minha beleza é natural, Rafael.
A tua beleza da onde?
É natural. Não, depois que o
Petra... A natureza não ia ser tão cruel com a gente.
Depois que o Petra te elogiou, tu não vem. Cientistas pegaram pincéis de maquiagem, dois sujos e dois limpos, pra analisar todos os micróbios que ali estão. Porque a maioria das mulheres, de acordo com os estudos, não limpa. Usa a maquiagem e deixa ali, não. Tem que passar água quente, né? Botar de molho.
Maquiagem íntima também.
Maquiagem íntima, nunca vi.
Sim, usa. Maquiagem íntima, professor, o que seria?
O que é
sim,
isso?
Sim, elas usam os pincéis pra dar uma maquiadinha ali. Às vezes, a canoa
pra mudar a cor da canoa?
Eu conheço.
Pra
pra clarear como é que é.
Não, entendi. Pra disfarçar o buraco muito, muito devastador da canoa.
Meu Deus do céu, professor. Tem que tomar cuidado, né, professor?
Vamos segurar. Sim, elas têm cuidado pra nos enganar às vezes.
Então, os pincéis sujos, de acordo com os cientistas, foram encontrados mais bactérias e fungos num pincel de maquiagem do que numa privada. Por quê? Porque a privada se limpa com mais frequência.
Assim, porque ele fica paradinho ali, né?
Naquelas, né?
Aliás, quando vai escovar os dentes, né, cara?
É mais sujo que o...
Deixa a privada fechada, né? Porra, quando escova os dentes, deixa tua escova ali, é legal puxar a descarga e fechar, né? Porque pode...
Não, é sempre legal tu dar a descarga... Com um vaso fechado. Pra não espalhar, né? Isso, né? O problema é que fica lá os bombons, né?
Bah, é que na real é trito dar a descarga com a tampa aberta, dependendo da obra que tu propõe.
Isso, tu vê a obra indo pra natureza.
Pra ver se a descarga tá boa.
Bom almoço, né?
Que desagradável. Bom almoço pra você, comendo uma almôndega agora.
A carne moída. Eita.
1:30 da tarde. Ô, Cambota, conta uma história pra nós aí, Cambota. Faz a gente rica, Cambota.
Eu tava me segurando aqui, que eu tava com medo, né?
Vai.
Do que tava por vir.
Não tenho
que Aliás, deixa eu até contar. Vou contar uma história que não é engraçada, mas é porque vocês estavam falando de rock. E eu acho muito louco como o rock gaúcho é um rock que se consome, né? Assim, ele tem um público aqui mesmo, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. E essa turma consegue fazer uma carreira inteira aqui. Quando eu vim pra cá em 1992, a primeira vez. Eu conheci o Rosa Tatuada. Sim. Ainda existe o Rosa Tatuada?
Existe.
Cara, era muito... Nossa, a primeira banda que eu vi tocar assim ao vivo, eu tinha 14 para 15 anos, e eu achava aquilo...
Uma
loucura, porque a galera sabia as músicas.
Isso.
Porque a galera cantou, eu pensava, cara, eu morava em Goiânia, né? Uhum. Lá nunca tinha ouvido Rosa Tatuada. Aí chega aqui, a galera cantava todas as músicas. E uma vez eu perdi um voo em Chapecó. Na verdade, eu fui fazer um show em Chapecó, e na época, era eu mesmo que comprava minhas passagens e tal. Então eu comprei minha ida pro sábado e a minha volta pro mês que vem. Eu não sei como eu consegui isso.
Que baita planejamento.
O show na verdade era... Desculpa, o show era na sexta. Eu fui fazer a sexta no sábado. Eu tinha outro show em São Paulo e não consegui. Porque eu cheguei no sábado pra fazer o check-in pra voltar. Cheguei no aeroporto. A moça falou, então, hoje é dia 15. Eu falei, hoje é dia 15, tá aqui na passagem. Ela falou, hoje é dia 15 de abril, a sua passagem é 15 de maio. Aí, mês que vem, você volta aqui e você embarca. Eu falei, não, moço, eu preciso ir embora, me põe no próximo voo. E ela não tinha próximo voo, o próximo voo era segunda-feira com vaga. Então, eu passei um final de semana em Chapecó, que não é Rio Grande do Sul, mas tem uma influência muito forte.
É, o maior número de gaúchos.
Galera gosta bastante de rock gaúcho lá.
Aí, no sábado à noite, eu não tinha o que fazer. Eu perdi show, fiquei lá sozinho na cidade. Aí eu fui num bar que tinha uma banda gaúcha.
Tá.
Assim, eu não vou lembrar o nome da banda, mas ela tocava covers de bandas gaúchas. E ela fez um repertório de pelo menos 40 músicas que eu nunca tinha ouvido. E as pessoas cantavam a plenos pulmões.
Todas.
Cara, isso é uma coisa que você tem que ter muito orgulho, cara. É um rock que... Não,
a gente errou na medida do orgulho, cara. Nós erramos na medida do orgulho.
Demais.
A gente passou a achar que nós somos o melhor do mundo, aí fudeu tudo.
É. Não, mas isso pode ter orgulho, cara. Que isso é muito legal, porque muita gente consegue... Aí você consegue traduzir isso para outras artes. Tipo o guru de... Guru. O guri de Uruguaiana. Não deixa de ser o guru.
Guru de Uruguaína.
O guri de Uruguaiana... cara, os shows deles, você pega a agenda, são todos aqui e ele faz a carreira dele maravilhosamente bem. Entendeu? Hoje o Chris tá fazendo Praça é Nossa, a gente entende que ele consegue, de certa forma...
Furar a bolha.
Furar essa bolha. Mas o que eu quero dizer é, não precisa furar a bolha.
Sim. Galera se sustenta com o Estado, né?
É muito
Aliás,
maravilhoso.
O sul do Brasil, até o Paraná se mantém forte, né?
Sabe? Não, isso também tem a influência,
né? É verdade.
Né, de termos uma rede de rádios no sul do Brasil que espalhava essa música, né, cara? A Atlântida espalhou essa música, porque nos anos 90 não tinha internet ali no início dos anos 90, né? Não, não, não. Ah, claro que tinha, né? Mas não tinha nessa proporção. Então a Atlântida tem um papel de espalhar essa música pelo sul do Brasil que é imenso.
Sim, ou por exemplo, hoje a gente vai ter um fenômeno que é a volta de uma das bandas lá dos anos 2000, que é a Reação em Cadeia, não sei se você já ouviu falar.
Sim, Reação em Cadeia.
Então a banda tá retomando as atividades e lotação esgotada no Araújo Viana.
3 mil pessoas.
Até mais, né? O Araújo tá botando 4 mil com as pessoas em pé. Uhum. Aliás, Féter, desculpa, só um feedback de quão carente a gente tem de eventos assim pra uma galera um pouco mais velha. Ontem à noite, no Araújo, um show do Rudu Gurus. Cara, foi um troço inexplicável.
É mesmo, cara, aquele fedorão de maconha.
Não, pelo contrário, cara. Pelo contrário. Não, pelo contrário, eu digo a
tudo
casa
surfista de 50 anos,
extremamente
cara,
lotada, todo mundo assim, que numa nostalgia, numa alegria. Tu via a galera dos 60, 65, 40, 45, uma galera assim que não tem tanto evento pra isso.
É, sim, né? É verdade.
É. E uma banda que, pô, cara, fazia 25 anos... que ela não retornava a Porto Alegre. E Porto Alegre é uma, até há um tempo atrás, era uma capital onde, na proporção, tem mais um número maior de surfista que propriamente cidades que são praia. Litorâneas, né?
Sim.
Então é muito louco a vontade das pessoas irem, e a Atlântida estava promovendo, e uma galera veio falar comigo. Foi muito legal de assistir.
Legal demais.
Cara, mas esses eventos, apesar da gente ser... Eu digo porque na minha faixa etária mesmo, a gente é meio carente de eventos.
Exato.
Se não é... Eu fui assistir o
Black
Crowes.
Carente de vontade.
Mas eu também. A gente fica com uma certa preguiça e talvez por isso esses eventos não...
Porque não tem pra ti. Então tu não vai.
O show do Black Crowes mesmo era a galera da nossa idade, assim, também, que tava insana, desesperada, parece, pra sair de casa e assistir um show. Sim. Aí a gente fez, ano passado, acho que novembro, a gente fez Pedra Letícia aqui no Opinião.
Uhum.
Num domingo. E eu não gosto de fazer, eu odeio fazer show domingo. Eu só aceitei fazer esse show domingo porque era Porto Alegre, obviamente, porque era o Opinião, que eu sempre sonhei tocar lá. Eu tinha dois sonhos: tocar no Opinião e no Planeta Atlântida. Um eu já realizei.
Claro,
indo, aí, eu, claro, existem
fala com
proporções.
Alexandre Fete.
Agora, eu conheço o rapaz que pode te ajudar.
Aí, cara, esse show do Opinião era essa galera.
Isso.
Que era uma galera que tava muito tempo afim de se divertir, meio sem programação. Nós fizemos um show de 2 horas e meia, sem miséria, assim, cara. Tanto é que depois comprometeu o resto da turnê, de verdade. Porque eu me exagerei aqui no
acabou
show.
Acabou a voz.
Aí, nossa, tivemos que cancelar. Até peço desculpas, porque eu sei que a galera de Jaraguá ficou chateada, mas o último show eu não conseguia fazer. Fiquei mal.
Bah.
Mas grande parte é isso, por causa daqui, cara. A gente se esbaldou, doa, né? Se jogou e tal. Quando acabou o show, eu vou guardar isso com muito carinho pra sempre. Tô muito puxando o saco, mas eu vou guardar isso pra sempre. Foram 12 minutos das pessoas cantando. Acabou o show, tinha acabado o show. As pessoas cantando Eu Não Vou Embora, cantando trechos da música. Sim. 12 minutos sem parar, até o pessoal falar, eu acho que acabou mesmo, acho melhor ir embora. Os velhinhos, a gente já tá no hotel já, debaixo de coberta, a mantinha.
Não,
já.
Vem com essa! O camarim do Opinião é uma loucurinha!
Rapaz, já, outrora em minha carreira até já consegui hoje.
Tanto é que tu vê, ou faz o show,
tudo que o cara quer fazer, ir embora depois, né? Tudo que o cara quer fazer, ir pra casa.
Tomar um banho, se deitar.
Não, tanto é que a banda antigamente fazia casas de show. Nessa turnê, foi a única casa de show, o resto foi tudo teatro. Tanto é que a gente começa uma turnê semana que vem, só teatro. Porque virou um negócio que eu penso, cara, as pessoas se divertem de uma forma diferente, né? Porque como é teatro, mesmo show da banda...
Senta.
As pessoas estão sentadas, é mais engraçado. Elas
teatro leva esposa, casa de show leva amante.
É meio isso. A gente hoje, pelo menos, tem uma coisa que parece que é impagável. Que é, acabou o show, a gente vai fazer uma jantinha. Ou com a banda, é uma coisa muito de velho, né?
De velho.
A gente faz uma jantinha.
Tem
todo
chá
mundo
no camarim.
Pô, antigamente o pau torava, a gente chegava no hotel de manhã, cara, entendeu? Eu difícil. Eu normalmente a gente chegava no hotel pro café da manhã. Agora a gente chega no hotel perguntando assim: vocês servem até que hora?
É, exatamente. Tem uma
canjinha
pra despertar, né?
Uma canjinha depois da meia-noite.
É, não tem nem. Faz um.
Tem mais um destaque aqui, não querendo interromper o assunto, que tá uma delícia, mas tem mais um destaque aqui que é muito importante e todos nós vamos nos identificar com ele. O Brasil é o segundo pior país do mundo para dirigir.
Ah, mas isso aí não precisa.
O primeiro qual é? A Índia?
A Rússia.
A Rússia? Olha,
que loucura. Não, a Rússia. Não. A Rússia, porque é um estudo que analisa a qualidade das estradas, alto nível de congestionamento, alto custo de manutenção dos carros em relação à renda per capita e a taxa de mortalidade a cada 100 mil pessoas. O Brasil só perde para a Rússia, que tem mais congestionamento do que aqui, por incrível que pareça, e que tem um custo de manutenção altíssimo também, por conta da falta de fabricação de veículos locais.
Aqui, acabaram com o Lada, né?
Bah, o Lada Niva!
Graças a Deus, né? Bah. O Niva e o Laika. Tinha o Lada Laika. Era SUV e o Sedã. Não era bom nem quando era novo aquela merda.
Nem quando era novo. Tu.
Não, mas eu gostei do elogio. SUV é de um elogio bonito. Era um Jeep. Desgramado, assim.
Que nem o Kwid.
Reforçou a
barra. Tem uns que metem o SUV dos compactos. Tem um aí que mete essa.
Tu botava ele no pé da lomba e o motor fazia um barulho assim: ó, não vou subir.
Mas era bom de bater, né? Porque não amassava. Sim,
não amassava nunca. Nada.
É bom pra andar em Porto Alegre com esse carro. Só tem maneta aqui.
Teu pai dirigir.
Meu pai.
Agora, uma coisa que eu acho que colabora muito, né, cara? Agrava muito a situação do dirigir no Brasil é a educação das pessoas. Porque é no trânsito, sentadinho naquele banco ali, dentro daquela arma mortífera, é no trânsito que o ser humano se revela. Que o ser humano diz quem ele é de verdade.
Tem o episódio do Pateta, você já viu esse, do Senhor Volante?
Pô, maravilhoso aquilo, cara. Maravilhoso aquilo. Que ele devia ser rodado em autoescola.
Mas
as pessoas deviam ver. Ah, é?
É. Sério? Quando eu fiz autoescola faz 12 anos já, rodou esse episódio do Pateta, que ele é um doce de pessoa, um excelente pai, um excelente funcionário. Aí ele entra no carro e ele vira um demônio, ele vira um diabo. Aí. Roda?
Mesma coisa da internet.
Eu rodei no psicotécnico.
Por quê?
Naturalmente, né, professor?
É, me deram uma folha em branco e disseram: desenhe uma casa. Eu desenhei a casa no meio da folha.
Sem nada embaixo.
Isto, e a psicóloga veio e disse assim: a sua casa não tem chão. E eu disse: a minha casa e eu faço aonde eu quiser.
Entendi.
Tá certo. Outra coisa que muda muito no trânsito são as regras, né, cara? Diariamente a gente vê as regras mudando. Eu, às vezes, fico um mês sem ir ao Brasil, sem ir a Porto Alegre dirigir, pegar meu carrinho e dirigir. E aí, quando tu chega, pá, não precisa mais parar no sinal vermelho. Pô, não, isso é muito louco. Né?
Tem
não
uma
precisa
regra
parar
nova
no sinal vermelho. É uma regra nova, né?
O que impressionou muito em Porto Alegre, da última vez que eu fui a Porto Alegre, é os motoqueiros andando cada vez mais por cima da calçada.
Também, cada vez mais. E na contramão. Esses dias, cara, infelizmente, não tive como desviar. Vi um motoqueiro na contramão, na rua, espremidinha. Não tinha o que fazer, cara. Eu não consegui parar. Ele não conseguiu parar. Batemos, o motoqueiro voou, caiu em cima da capota do meu carro. É. Foi um horror, cara. Eu tive que ir embora, não precisei. Não deu pra parar pra prestar assistência, tive que ir embora, tava atrasado, e foi um horror o que aconteceu ali. Então fica a dica pra você, motoqueiro: não ande na contramão, não ande em cima da calçada, e também, por favor, obedeça o sinal vermelho. Isso. Porque você não tem o direito, o privilégio de furar o sinal vermelho. Não que eu queira que um ônibus na transversal te pegue quando furar o sinal vermelho, não, eu não quero, mas existe o risco de que isso aconteça.
Existe, pode acontecer.
Mas o Brasil é o único país em que lei, você pensa se você acata ou não.
Lei é sugestão, na real.
É verdade. É
lá em Goiânia, o sinal vermelho, ele é uma dica, ele não é uma obrigação.
Uma sugestão, exato. Melhor parar.
Vou te dar uma dica, para aí.
É, o pessoal dá o vermelho é assim, ó, dá uma olhada direito, sabe? Confere. O vermelho significa confere se não vem ninguém.
Repensa se tu vai cruzar.
Aqui em Porto Alegre tem uma lei que é o alerta, é um escudo protetor. Tu pode parar no meio da avenida mais movimentada, ligou o alerta, não dá
ligou
nada.
Ligou o alerta,
não acontece nada. Tu tá com
uma capa de invisibilidade.
Exato, é isso aí. Eles fazem isso.
Lá em Goiânia também, o pisca-alerta é um piques. Você ligou, você tem direito a ligar duas vezes por dia. Você liga, você pode parar onde você quiser.
Tô no Pix.
Mas, cara, isso é uma coisa muito triste, na real. Vou contar uma história pra vocês que eu conto nos papos que eu faço aí com plateias, né? Sobre comportamento das pessoas, especialmente do brasileiro. É, eu moro aqui nessa cidadezinha chamada Winter Garden. É uma cidadezinha que fica a meia hora da cidade de Orlando, né? Onde é a Disney. E, cara, aqui eu conheço o xerife, né? É o chefe do trânsito, como se ele fosse o diretor da EPTC. E os brasileiros mudaram a maneira como o xerife e sua equipe vigia o trânsito aqui. Porque ele diz, cara, vocês não obedecem regras. O brasileiro não obedece à velocidade da via. O brasileiro não obedece à placa de pare. A placa de pare nos Estados Unidos é uma das coisas mais fantásticas que existe no mundo. Porque está escrito pare.
E as pessoas param.
Sabe o que o americano faz na placa de pare, onde está escrito pare? Ele para! Olha que coisa incrível!
Inacreditável.
Ele para Inacreditável. Na placa onde está escrito pare. O brasileiro não para. O brasileiro vem vindo. Porque a lei diz que tu tem que parar o carro, as rodas, tancar as rodas, e o carro faz assim, ó. Sabe quando tu para o carro, ele vai pra frente, vem pra trás. Isso aí é a regra, é a lei. E o brasileiro, ele fica vendo, vem ninguém de lá, e ele vai embora. E ele segue a vida dele, cara.
Que loucura.
E aí, cara, eles passaram a ser mais vigilantes em relação a isso. Tiveram que aumentar o efetivo de policiais na rua para fiscalizar o trânsito. Passaram a emitir mais multas, diminuir a velocidade para que o brasileiro seja penalizado quando estiver acima da velocidade. Cara, isso é uma loucura. É constrangedor, na verdade. Quando tu, brasileiro, ouve isso a respeito de ti mesmo, né? Porque tu é brasileiro, né? Então, esse cara é tu, na verdade. Por mais que tu ande na regra e tudo mais, generalizando, o brasileiro não obedece regra.
Ô, meu,
nenhuma surpresa.
É, nenhuma.
Nenhuma.
É, só
nenhuma,
tentando te auxiliar aqui, porque realmente tá, o áudio picoteou
picotando
demais.
Bastante.
E parece que a 2 agora vai te ajudar um pouquinho mais.
Vai bombar.
Aí.
É porque tu tá me dizendo isso.
Porque, primeiro, porque que a 1 tá terrível, e a 2, segundo a técnica aqui, é a melhor opção agora. Ah,
vai na 2. Que querida técnica. Obrigado, técnica, por estar me ajudando aí. Pera aí, vou trocar.
Vamos ver. Tentar ajudar.
Vamos lá. Não, obrigado, Rafinha. Ótimo, vamos ver se melhora bastante agora.
Ah, melhorou.
Boa. 15 minutos para as 14h. Vamos fazer um show de intervalo. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra galera que tem ainda ovo de Páscoa sobrando em casa, não conseguiu comer todo o chocolate que ganhou na Páscoa. Os nossos parceiros da Zezé têm uma dica muito legal para te dar. Te liga aqui, é só derreter os ovos ou barras que tu tiver de chocolate e colocar como cobertura no biscoito mignon da Zezé. Fica uma delícia. E no site da Zezé tem uma receita bem certinha para não ter erro. Entra lá se você ficou com vontade. Entra também no @biscoitos_Zezé ou ainda aponta o teu telefone aqui para nossa transmissão, que tem um QR Code aqui na tela bem bonitinho para você cair lá dentro da Biscoito Zezé e aproveitar todas as dicas e receitas. A gente faz um rápido show do intervalo e já volta.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Certos cheiros realmente podem trazer de volta memórias fortes. A torta de maçã, por exemplo, pode lembrar da casa da sua avó. Além disso, o cloro pode fazer com que você se lembre de sua primeira aula de natação. O seu sentido de audição não tem o mesmo tipo de poder, segundo os pesquisadores.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Muito bem. Cadê o alemão? Alô, alemão?
Não tá no ar, não tá no ar.
Não está no ar.
Não tá vindo.
Não.
Não.
Não deu. Tá, não deu.
Vai daí, Rafinha!
Tá, não, falta. Eu vou deixar aberto aqui. E a gente vai
entra
vendo
quando
aqui.
Quando tu conseguir.
7 minutos para as 2 da tarde, depois do Memória de Elefante. Hã? É, fala, Dico, pois não. Tá tudo aberto,
alô,
cara. Tá tudo aberto.
Alô, alô,
alô. Aí,
veio.
Alô, a 1, a 2 e a 3. Aí.
Alô, eu não vejo o game. Alô. Voltamos ou não?
Voltamos picotando.
Voltamos picotando. Cara, então eu vou pedir licença pra vocês. Vou me retirar. Não quero ficar atrapalhando o áudio do programa aí.
A festa do picote.
É, e vocês tocam bala aí. Quando a gente tiver uma internet melhor, eu volto. Beijo pra vocês. Tchau.
Beijo.
Falou, alemão.
Falou, alemão.
Um abraço. Vou tentar lá na Gaúcha. Lá na Gaúcha deve ter uma foda.
Hoje foi uma internet aqui oscilando, né? Faltando agora 6 minutos para as 2 aí, mas tá aberto os canais aqui.
Obrigado.
A gente vai trazer uma aqui. Piadinha então do Porã, né, Porã? Faz uma essa piadinha. Pra nós, né, Porã?
Pode ser. Eu faço, eu tenho algumas piadas.
Maravilha, Porã.
Então, eu tô guardando essa aqui já há alguns dias.
Depois a gente faz a agenda, dado, né?
Isso, Porã, dá o teu melhor.
Melhor, exato.
Eu tô tentando. Isso,
dá o teu melhor aí, Porã.
Estúdio novo, lembro, som seu... bom, cenário bom.
Isso.
Tamo tentando. Vamos lá, eu tô com uma piada aqui do Dado de Passo Fundo, eu não me lembro se eu já contei.
Bom, vamos ver agora.
Mas eu vou tentar de novo. O Emanuel, né? Chega cansado em casa e Joaquim pergunta: por que estás tão cansado, Manuel? Ora, pois, tu acreditas que eu estava no meu shopping hoje à tarde? Bem na hora que estava na escada rolante, faltou luz. Fiquei o dia todo em pé esperando. E o Joaquim pergunta: mas não tinha degraus na escada? Sim, tinha. Pois então, bicho burro, por que não sentasses?
É, boa.
Crédito da piada. O pai do Dado que conta essa 8 vezes por semana. Abraço pro Nelson, do Paradouro Place Riders. Já tá fazendo uma...
Olha
aí. Não tenho Dado em casa em nenhum lugar, Gomes, antes que tu faça a piadinha.
A galera da Suel Produções aí, né?
Então vamos avisar ele que deu com essa piada, né?
Deu, acabou, né? Conta, foi a mais uma, Rafinha.
Foi a última
quer
vez.
Mais uma?
Foi a última quer mais vez uma que, boa? Ele, que o Dado contou
agora,
essa
agora
piada,
uma boa,
né?
Então, Porã.
Vou contar a boa agora. Tá. Vou contar a boa agora.
Deu, essa
Porã
não dá mais.
Porã, eu acredito em ti.
É, nós, né?
Vou contar a boa.
Eu sou brasileiro, não desisto nunca.
Bem que a da internet tá boa.
Isso.
A velha. Recebeu uma ligação do IML dizendo que seu marido havia morrido.
Tá.
Por isso, ela teria que ir até o local fazer o reconhecimento do corpo.
Que ruim.
Chegando lá, o funcionário pergunta: ah, a senhora conhece alguma característica marcante do seu marido que possa facilitar a identificação dele? E a velha responde: sim, esse velho era inconfundível, ele era gago. Baita
tá,
piada,
né? Eu acho que, né?
Quem mandou essa foi o Antônio, de São José dos Pinhais.
Antônio.
É muito bom que ele sempre acha um culpado, né? Pra direcionar
isso. Quer tentar mais uma?
Não, acho que tá bom, Porã. Não, tá bom.
Mais uma.
Não. Vamos trabalhar vocês aí.
Vamos. Professor, leva uma pra nós, depois que bota, tem que dar o serviço hoje na Riggs.
Por favor.
Um médico recém-formado não conseguia arranjar emprego, então decide abrir a sua própria clínica.
Olha aí.
E como estratégia de marketing, coloca uma placa escrito: consulta R$100. Se não funcionar, lhe devolvo R$200. Um advogado vê a placa e pensa ser uma forma fácil de ganhar 200 pilinhas. Então ele entra na clínica e fala: perdi o paladar, doutor. Então o médico diz: enfermeira, pega o remédio na 13ª gaveta e pingue 3 gotas na língua do paciente. Após o procedimento, o advogado cospe no chão e fala: mas isso aqui é querosene. Então o médico diz: parabéns, recuperou o paladar, dei-me R$100. O advogado, muito de cara, volta outro dia com a intenção de recuperar os 100 pila perdidos anteriormente. Então chega na clínica e grita: doutor, estou com perda de memória, e agora? Então o médico chama a enfermeira e diz: pegue o remédio número 14 na 3ª gaveta. E o advogado exclama: mas essa gaveta fica o querosene. Então o médico diz: meus parabéns, recuperou a memória, me dá R$100. Na semana seguinte, o advogado retorna e entra desesperado na clínica: doutor, não enxergo nada, nadinha. Então o médico diz: não tenho remédio para isso, tome esses R$200. O advogado então olha para a mão do médico e exclama: mas aqui só tem 100. Então o médico finaliza: parabéns, recuperou a visão. Me dá R$100.
Muito bom, muito bom. Muito
bom, professor. Salvou o programa.
Salvou. Dois minutos para as duas. Mas tu tem uma piada?
Cara, eu sou um péssimo
mandador de piada. Então é que nem eu, assim.
Eu sou um péssimo. Todas as vezes que a gente reúne para gravar a temporada do Cabral, o Nando...
das ruim.
O Nando adora piada, né? Adora.
Sim, o Nando é.
Aí, o Nando,
quando ele lembra, né?
É. Isso, não, isso. E quando ele tem dois problemas. Um, lembrar a piada. Dois, lembrar se te contou. Então ele tem dois estágios de lapso de memória que o impedem de ser engraçado nesse momento.
Eu gostei de ti porque tivemos aqui um convidado certa feita que era recordista do Guinness em contar de piada. Né, e aí o Rafinha pediu uma pra ele e disse: bah, eu não tenho nenhuma pra
contar. É, pelo amor de Deus. Exatamente.
Não, ó, eu vou contar uma ruim, isso, claro.
Não,
vamos lá,
isso,
ruim.
É isso que a gente quer. Aqui,
Jesus estava no deserto.
Jesus no deserto.
Jesus andando no deserto encontra um homem. Tá. Certo? Que dá pra você ver que o lugar também não tá tão deserto assim, mas enfim. Sim. Quais as probabilidades? Eu já estrago minha própria piada, porque eu fico raciocinando demais sobre ela.
E explicando.
Ah, Jesus encontra um velhinho no deserto.
É muito bom.
E o velhinho tá chorando. Pô. Aí Jesus, que era um bom homem, fala: velhinho, por que choras? Ele fala: porque há muito tempo não vejo meu filho. Aí Jesus, comovido, fala: muito tempo não vês seu filho? Ele diz: é. O que fazes da vida, ó velhinho? E o velhinho diz: eu sou o carpinteiro. Aí Jesus deduz: carpinteiro. Ele falou: por que não vês o teu filho? Ele fala: porque meu filho ficou famoso. Jesus na hora fala: ok. Filho famoso, pai carpinteiro, não vê há muito tempo. Jesus abraçou o velhinho e disse: papai. E o velhinho abraçou Jesus e disse: Pinóquio.
Boa, sabe, boa. Que tem aquela outra de Jesus, né?
Caralho,
tem aquela outra.
Boa pra caralho.
Jesus começa, né, a falar pros seus apóstolos, piada de tiozão pra iniciar o fim de semana. João, beije minha mão.
Ah, não, para. Não.
José, beije meu pé. Nicolau, porque foge.
Bateu o sinal da Atlântida hoje à noite na Riggs, 8h30, no minhaentrada.com.br pra assistir o Cambota. É isso? Amanhã em Gravataí?
Amanhã em Gravataí.
Aonde? Boa pergunta,
né? Boa pergunta,
no
mas.
Deve ser no CS.
Posso convidar a galera?
Claro,
entra,
véio,
na minha rede social. Eu tô muito chateado que eu empaquei no 993 mil seguidores. É um número péssimo pra mim.
Pra ti.
Porque,
pra ti,
porque eu gostaria padrão, muito.
Nossa, de... eu gostaria muito, tá, não sabe como eu ia reverter isso em dinheiro.
Mas
se eu tivesse 900 mil.
Não é o caso, eu não tô conseguindo fazer isso. Tá. Talvez por isso. E eu empaquei, eu queria muito chegar no 1 milhão pra poder tirar uma onda.
Qual é o arroba?
Qual é o arroba?
Não, o arroba é Cambota.
Tá. Cambota.
Boa. Tá.
Então, arroba Cambota.
Então agora que todo mundo tá ouvindo o Pretinho, vai na última publicação do Cambota, comenta que veio seguindo por causa do Pretinho.
E a galera de Gravataí me pergunta lá, pode perguntar, pode mandar direct essas coisas.
É no
CES. Responde.
É no Sesc.
Obrigado.
Perfeito. Certo, maravilha.
Boa, boa. Então amanhã no Sesc e hoje na Riggs.
Valeu, obrigado pela presença, cara.
Baú, porém, tu não sabe quem entrou no estúdio agora aqui.
Baú, o caixa d'água, né?
Baú, o Bartiló.
Meu querido. Valeu, porãozinho. Bom final de semana.
Beijo,
obrigado,
galera,
Cambota.
Obrigado vocês,
arroba Cambota. A gente volta às 18 com o Fetter de novo, né?
Tomara, né?
O internet tá uma merda.
Gente, é isso.